Notícias da Assembleia.
Quem já assistiu a apresentações da Orquestra Sinfônica e do Coral Lírico de Minas Gerais se encanta com tanta beleza, profissionalismo e com a técnica apurada. E não imagina que por trás de tanta dedicação, o dia a dia dos músicos e cantores é um cenário de dificuldades. E os integrantes de dois dos maiores grupos líricos do país denunciaram em uma audiência na Assembleia as péssimas condições de trabalho. Eles apontaram aos deputados baixos salários, falta de pessoal, necessidade de revisão do plano de carreira e assédio moral. Cerca de 60 músicos atuam na Orquestra Sinfônica de Minas, mantida pela Fundação Clóvis Salgado, mas apenas 33 são efetivos. Sem a realização de concursos desde 2013, a solução foi a contratação pelo regime CLT, que chega a 40% dos integrantes. As demandas são as mesmas do Coral Lírico. Os dois grupos denunciam a defasagem dos salários, considerados os mais baixos entre as orquestras do país, com perda real acumulada de 46% desde 2010. O valor inicial pago aos músicos mineiros chega a R$ 1.600, bem abaixo de outros estados. Em 2015, foi formado um grupo com representantes do Sindicato dos Músicos Profissionais, representantes da Fundação Clóvis Salgado e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para a revisão do plano de carreira dos profissionais. O resultado foi um termo de acordo assinado em dezembro de 2017, que até hoje não saiu do papel, como explica o presidente do sindicato, Antônio Maria Pompeu Viola. Antônio Viola apresentou uma pauta de reivindicações que pede a implementação deste plano de carreira com o reajuste das remunerações e a realização de concurso público. Outro problema apontado: em 2019, foram detectados contratos precários pelo MEI. O sindicato acionou o Ministério Público do Trabalho e conseguiu reverter para a CLT, segundo ele, mais estável. Mas Antônio Viola diz que esse tipo de vínculo voltou a acontecer.
O sindicato, ele é contra a precarização do trabalho, principalmente nesse caso, a gente sabe que afeta diretamente o trabalho das instituições que têm que prestar o seu serviço à comunidade, né? E ao transformá-los em um grupo de cachê, isso não interessa a ninguém, tem que ter estabilidade do corpo, né?
O músico e cantor do Coral Lírico, Paulo Henrique Campos Silva, diz que os salários que já eram baixos não acompanharam a economia do país.
Você percebe que em 2010 a gente ganhava 2,5 salário mínimo em termos de vencimento inicial. Mas houve uma evolução do salário mínimo e o nosso salário evoluiu de uma maneira em que hoje ele é apenas 1,04% do salário mínimo. Por pouco a gente não foi ultrapassado por um salário mínimo numa carreira que exige custo superior no concurso.
O violoncelista João Cândido dos Santos, por exemplo, recebeu este mês R$ 2.600. Ele explica que para aumentar o salário foi criada uma gratificação extra chamada Plus, ou seja, o músico pode tocar em 4 concertos por mês e receber uma verba a mais de R$ 1.200. Mas se ele adoecer e faltar a uma dessas apresentações, por exemplo, perde o Plus. Ele esclarece também que há períodos em que a orquestra entra de férias. Por isso, João Cândido dos Santos defende que a gratificação tem que ser incorporada ao salário.
O salário de janeiro que cai em março, ele vem com um desconto de quase 50%, porque você perde a ajuda de custo, que seria um vale alimentação, e perde também o Plus. Então, essa incorporação do Plus daria para a orquestra um respeito maior. Eu estou falando de respeito. Não é só dinheiro que está em questão.
O presidente da Fundação Clóvis Salgado, Iuri Mesquita Júnior, é novato no cargo. Tomou posse em 10 de abril deste ano. Segundo ele, já foram agendadas reuniões com as companhias e com o sindicato para discutir essas reivindicações.
Nessas reuniões periódicas, nós vamos apresentar propostas constantes. A questão do concurso é uma pauta permanente da Fundação Clóvis Salgado. E, da minha parte, eu queria, mais uma vez, reiterar esse compromisso. que estamos abertos permanentemente a um diálogo e à construção coletiva de caminhos para que a gente possa ter, desde as condições de trabalho físicas e estruturais, estou falando desde cadeira, passando por questões estruturais das salas de trabalho, até a plano de carreira e questões que estão no alcance da presidência da Fundação Clóvis Salgado.
O deputado Leleco Pimentel, do PT, que pediu a reunião, disse que a Assembleia vai continuar a acompanhar a situação.
São insatisfatórias as respostas, Yuri. Elas não trazem a completude e a complexidade, mas nós teremos esse cuidado e o benefício da dúvida lhe será dado, para que nesse tempo a gente não transforme só em reuniões, mas nós vamos propor aqui a retomada de grupo de trabalho oficialmente, porque esse trabalho não começou nem por mim e nem ontem.
Outras informações sobre a audiência no portal almg.gov.br. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Ana Paula Ciribelli.